Alô, pessoas, sejam muito bem-vindas. Está começando a segunda série do podcast Poéticos Encontros. Eu sou Claudine Melo e estarei com vocês na apresentação de cada programa.
Oferenda. É certo. Ascendentes, presenças não se distanciarão nunca um dedo além do meu ego. E todo o ruído das ruas nada mais é que um emergente sussurro quilombola, igual que as pancadas pluviais de verão. É impossível prever com segurança quando o banzo desabará sobre mim. Mas sigo me desanuviando. Em mim sempre é verão, âmago abrasivo transpirando irrequieto toda sorte de desejos e lutas. Os tambores que persistem nas noites dos tempos não embalam simples recordações. Há que se recriar paciente nosso universo turvo. Meus músculos estão todos prontos. Se quiser, mulher, começamos já. Paulo Colina, publicado em A Noite Não Pede Licença. Em 2020, nós tivemos a grata oportunidade de ver a poesia de Paulo Colina reunida em uma publicação com edição de Eunice Souza e Marciano Ventura pela Ciclo Contínuo Editorial, com apresentação de Oswaldo de Camargo e pós-fácio de Ricardo Risso. Com isso, nós também queremos prestar a nossa homenagem com dois de seus grandes amigos, o próprio Oswaldo de Camargo e seu filho, Vadico Camargo.
Eu estou aqui com uma família muito especial. São duas pessoas que são caras para mim, acredito que caras para muitos brasileiros. E quem ainda não os conhece, vão passar a conhecê-los. Eu estou com o poeta, contista, escritor e jornalista Oswaldo de Camargo e com seu filho também, Oswaldo de Camargo, mais conhecido como Vadico Camargo, que é produtor audiovisual, músico, toca vários instrumentos e também uma amante da poesia. Então, eu estou muito feliz de encontrar vocês dois. Sejam muito bem-vindos.
Muito obrigado pelo convite. Eu também agradeço muito a oportunidade.
Eu que agradeço vocês dois. Eu sei que Oswaldo de Camargo é um nome muito conhecido no Brasil, como eu acabei de dizer. Sua poesia tem um alcance que vai além até das fronteiras brasileiras, porque seus livros já foram publicados em outros idiomas. Mas eu queria, para aqueles que ainda não conhecem, saber um pouco mais da sua história. Pudesse nos contar em poucas palavras como foi essa sua trajetória como um homem negro, produzindo literatura no Brasil e também fazendo jornalismo, e esse jornalismo dialogando exatamente com essa poesia.
É com todo prazer. Eu sou, na verdade, um negro típico que nasceu 48 anos após a abolição. Sendo de origem rural, meus pais apanhavam café em Bragança Paulista, que é a minha terra, eu tive todas as consequências de uma abolição que não foi bem feita. Então, meu pai apanhava café, todos analfabetos, não havia ninguém alfabetizado na minha família, todos morreram cedo, a minha mãe morreu com 27 anos, o meu pai com 30, tipicamente isso. Então, a guinada na minha vida, o que mudou o rumo da minha vida foi uma série de desgraças sociais, orfandade, pobreza. Eu considero, aliás, que na minha infância nós estávamos abaixo até da questão da pobreza, nós éramos subpobres. Bom, houve essa guinada, e essa guinada, minha mãe morreu tuberculosa, havia uma instituição destinada a crianças filhas de tuberculosos em Bragança Paulista. Essa instituição foi fundada em 1908, chamava-se Preventório Imaculada Conceição. Foi lá que eu tive contato com a escrita, com a música erudita, com a educação, com a religião. Então, o meu começo está em Bragança. A partir daí, foi que eu desenvolvi, com um esforço muito grande, tudo o que eu consegui alcançar aos 85 anos. Não me julgo grande coisa, não, mas eu acredito que a minha família, meu filho, todos eles usufruíram algo que era comum para o negro do meu tempo, um cabedal de pobreza, um cabedal de carências que levou a pessoa a quebrar o nó daquilo que seria uma continuidade apenas. Eu seria apenas o quê? Se a minha mãe não tivesse morrido, provavelmente eu não seria alfabetizado, eu me encheria de filhos, como era comum na época, eu seria apenas um anônimo. Não sou anônimo, não sou um homem famoso, mas eu me sinto contente de ter escrito alguns livros, de me tornar músico, meu filho também é músico, Zolvinho. Então, é isso daí. Um negro que nasceu após a abolição, 48 anos após a abolição.
Perfeito. E isso influenciou basicamente a sua poesia. A sua poesia, ela tem uma construção bastante rica, mas ela é uma poesia, de alguma forma, uma poesia protesto também. Uma poesia que revela essa história do Brasil e essa sua história pessoal, não é isso?
Exatamente. Tanto que o meu poema mais conhecido é O Grito de Angústia, que por muito tempo detestei o último verso. Sou um negro, senhor, sou um negro. Ele começa assim, dê-me a mão. Meu coração pode mover o mundo com uma pulsação. Eu tenho dentro de mim anseio e glória que roubaram meus pais. Meu coração pode mover o mundo, porque é o mesmo coração dos congos, bantos e outros desgraçados. É o mesmo coração dos que são cinza e dormem debaixo da capela dos intocados. Não termina aqui. Agora, os últimos versos. Eu conheço um grito de angústia. Trovejante, e deve estarrecer todas as minhas amantes que eu tenho de certo. Eu conheço um grito de angústia. Eu posso berrar esse grito de angústia. Eu posso gritar esse grito de angústia. Quer ouvir? Sou um negro, senhor. Sou um negro. Sempre achei espantoso. Por muito tempo, até hoje, há pessoas que se veem nesse verso. Eu gostaria que não acontecesse isso no Brasil. Que o verso do meu poema, Grito de Angústia, não fosse mais lembrado. Mas, no entanto, eu percebi que até hoje esse grito, sou um negro, senhor, sou um negro, ele ainda é reflexo da situação de muita gente negra no Brasil. Eu gostaria que esse verso fosse esquecido, mas ele não é esquecido.
Exatamente. Muito boa essa reflexão para a gente poder entender, né, que essas dificuldades, próprio racismo, né, estrutural no Brasil e toda a desigualdade social que agrava ainda mais essa situação, né, sendo a maioria da população negra e estando em situação de vulnerabilidade social e ainda essa questão étnico-racial não resolvida no Brasil, isso faz com que o poema se atualize, né? E precisamos dizer, precisamos falar sobre isso. Então, é muito importante o senhor trazer isso. Tem um poema que me marcou muito, que é Em Maio. Eu gostaria de ouvi-lo recitando novamente, ainda mais nesse mês, que é o mês de maio, também traz essa reflexão. Mas eu queria chamar para essa conversa o Vadico Camargo, porque eu já tive também a oportunidade de conversar com o Vadico Camargo em outros encontros, né, ouvi-lo tocar junto com o grupo musical que ele toca, que é o grupo de samba, que eu quero que ele fale também. Mas em um desses encontros, ele me chamou muita atenção numa conversa que tivemos da influência da poesia no próprio trabalho dele como músico. E ele dizendo da sua amizade com o Colina, né, o saudoso Colina, o poeta Colina. Então, eu queria que Vadico pudesse falar um pouquinho para a gente sobre isso. Vamos, Vadico?
Vamos sim, com muito prazer estou participando desse programa. Que legal, Claudinho, obrigado pelo convite novamente. Então, a relação minha com a poesia em relação a Paulo Colina foi muito curiosa até, né? Paulo Colina é muito amigo do meu pai há anos. Nunca dei bola. Sempre passei, porque eu era molecão também, aquela coisa toda. Com o tempo, Paulo Colina aí ele começou a perceber que eu estava no meio do samba já, né? Depois aos 18, 19 anos, que eu entrei no quartel. E lá eu descobri o cavaquinho pessoalmente. Olha só, no quartel, vai ver. E aí, o Colina, como ele estava sempre aqui, acabou vendo esse movimento meu com o cavaquinho, aquela coisa toda. Você tocava o cavaquinho? Top, sim. E o Colina me participou, que ele tinha vários versos e que transformou em poesia, em samba. Então, ele declamava uma poesia e, para toda a poesia que ele tinha, havia uma música baseada naquele conto, poesia que ele criava. E ele falou, me participou, Ô, Vadico, tem tanta coisa que eu tenho, mas ninguém consegue fazer, ninguém consegue tirar, como musicalmente falando. Porque ele não tinha arranjo, não tinha nada, não tinha partitura, não tinha nada. Estava cru. Ele escrevia, ele tinha na cabeça a harmonia, mas não tinha quem tocasse. Então, ele me encontrou e eu... Então, foi quando nós nos aproximamos muito, né? Viramos amigos de bares, de samba, sarau e tal. E tem uma pessoa que eu não posso esquecer de falar, que é o Mirão. Mirão foi o meu mestre do cavaco. Eu tenho saudades dele até hoje, musicalmente e pessoalmente falando. E esse Mirão tinha muita facilidade nos arranjos, para criar a melodia, aquela coisa toda, né? E foi assim feito. Foi quando o Corina ficou muito próximo de mim e do Mirão também. E nós fizemos um trabalho muito bonito. Pena que eu não sabia que ia falecer tão cedo. E aí, então, a minha ligação com poesia direta foi com Paulo Colina.
Perfeito. Uma música do Paulo Colina, que é um grande poeta e recentemente teve uma homenagem, né, tendo o seu livro reeditado por uma editora que, inclusive, seu Oswaldo de Camargo também trabalha com a mesma editora, né? Nós vamos falar sobre isso.
Se você quer brigar, abro bem a mão. Nem o rosto, o corpo, a mente são motivos de agressão. Não me diga que o inferno da insônia é melhor do que a noite desperta por um amor. Não me diga que um beijo que lhe incendeia carrega no outro a dor. Se você quer brigar, melhor procurar quem lhe acolha num manto de pedras, noite cega sem luar. Não me diga que o vento é uma seta fartada, que desejo e vontade não vale nada. Se vivemos pra sofrer, qual a razão? A razão. Abro bem a mão. Meio rosto, corpo, a mente são motivos de agressão. Não me diga que o inferno da insônia é melhor do que a noite desperta pro amor. Não me diga que o beijo que lhe incendeia carrega no melhor procura quem lhe acolha um manto de pedras, noite cega sem luar. Não me diga que o vento é uma seta farpada, e desejo e vontade não valem nada. Se vivemos pra sofrer, qual a razão? A razão. Se vivemos sem querer, qual a razão?
Então, senhor Oswaldo de Camargo, eu queria que a gente voltasse a falar sobre a poesia e especialmente aquela história tão particular. Eu me lembro que quando nós conversamos, o senhor me contou que o senhor estava em frente ao Sindicato dos Jornalistas.
Antigamente, foi musicado, por sinal, pelo meu filho Marcos Murimbaum, e foi também musicado pelo filho da Raquel Trindade. É um poema que eu tinha já 3, 4 filhos. Eu trabalhava de madrugada como revisor no jornal O Estado de São Paulo, em que eu fiquei 30 e poucos anos. Comecei como revisor, depois me tornei redator, crítico, fazia resenhas. É muito longo, muito longo. Bom, foi uma noite em que eu saí do jornal, na Rua Major Quedinho, aqui na Consolação. Estava muito angustiado. E eu ia descendo a Rua Rico Freitas, aqui na Consolação, quando me bateu na cabeça um verso, como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. A partir daí, para não perder a ideia, para não perder aquilo que eu acho que é chamado de inspiração, eu me assentei, havia um prédio, havia uns degraus em frente ao prédio, na Rua Rego Freitas. Eu estava com uma caneta Bic, bendita Bic, que me acompanhou muitas vezes. Tinha papel comigo, para não perder esse poema. Isso foi lá pelas 2:30, 3 da manhã já. Então, eu escrevi de uma tacada só esse poema, que hoje é o poema meu mais lido, mais declamado, mais musicado. E, espantosamente, muita gente vê, no, antigamente, muitas referências à situação particular do negro. Não foi a intenção, mas você sempre se trai. Mesmo que você não tenha a intenção, você acaba trazendo para o poema, por exemplo, o verso "Eu estou cavando no fundo". É claro, o leitor, sabendo que eu sou negro, fala cavando no fundo do quê? Sobretudo no fundo da angústia, da expectativa, da esperança, do medo de que as coisas não se resolvam a tempo. Um dos grandes medos que eu tenho é que a situação do negro persista por muito tempo. Não pode continuar. Não pode. Eu me julgo um homem que foi resgatado. Uma criança que foi resgatada. Hoje eu sou homem. Mas eu tive sorte, eu fui resgatado. Quanta gente da minha geração que sucumbiu. As pessoas negras, muitas delas morrem cedo. Pelos maus-tratos que a vida impinge. Por um monte de motivos. Então, eu esqueci antigamente, assim, nesse contexto de madrugada, 3 da madrugada, Rego Freitas. Antigamente eu morria, antigamente eu amava, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala se eu passo da gente persa. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura e tenho a boca entreaberta, olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa. Eu estou cavando no fundo.
No fundo da ventania, no fundo da tempestade, no fundo do pão dormido, no fundo de uma metade, no fundo do desamor, no fundo da noite longa, meu bolso profundo abriga o corpo de muita sombra. Como quem quer cantar, mas não canta. Como quem quer falar, mas se cala. Eu venho fazendo escala no porto de muita mágoa. Tentei viajar-me longe, sem van, bagagem, sem mala. Ficou-me junto do rosto a parede de minha sala. Borrões de sombras antigas, o relembrar pegajoso, o meu sofrer de mim mesmo e as vestes de umas cantigas. Antigamente eu morria, antigamente eu sabia qual é o chão que resvala, se o peso da gente pesa. Hoje sou homem leve, sem dinheiro, sem altura, e tenho uma boca entreaberta olhando o incêndio do mundo, vejo a certeza mais certa. Eu cavo sempre ao fundo.
Note bem o verso. Eu cavo sempre no fundo. Hoje que sou homem leve, sem dinheiro, sem altura. Isso remete à situação do negro. Geralmente o negro não tem dinheiro. A maior parte dos negros, poucos negros no nosso país chegam a ter um cargo cujo salário propicia uma vida. É muito. A maior parte é uma classe média baixando para a pobreza ou para abaixo da pobreza. Essa, na minha opinião, é a situação do nosso país. E eu gosto também de colocar nos meus versos um pouco de coloquial. Sem dinheiro, sem altura. Isso fala melhor a maior parte das pessoas. Que, aliás, eu digo, passando do negro, não é apenas do negro. Eu estou realçando o negro. É a situação do brasileiro em geral. É claro, como negro, eu estou pegando a fatia que toca respeito ao negro. Mas, no geral, esse poema fala a todo mundo, não é apenas ao negro.
Exatamente, é uma análise social da conjuntura social e é importante que a gente tenha isso conscientemente, né, na nossa consciência, exatamente para a gente reverter essa situação. O senhor está dizendo não é apenas uma opinião, é estatística mesmo. As estatísticas comprovam isso, essa realidade do povo brasileiro e antigamente nos toca profundamente. Fiquei muito feliz de relembrar o poema. Vadico, eu queria que você falasse um pouco sobre essa sua trajetória, né? Depois desse encontro com Colina, que infelizmente nos deixou cedo, talvez você queira até trazer um poema dele, eu não sei se você separou esse poema, mas eu queria que você contasse também um pouco da sua trajetória como músico, esse encontro com o grupo que você está agora e o que vocês têm feito.
Bom, em relação ao poema, vou te falar, eu tenho até vergonha de dizer, eu conheço, mas não sei de cabeça, não separei. Por quê? Estou ao lado de Oswald de Camargo, né? Para mim, o poeta aqui é... eu sou um mero músico, olha lá, mas é... garanto que o Paulo é maravilhoso, sim, como poeta, claro. E após o Paulo Coelho, então, ele foi um meio divisor, assim, realmente, porque eu nunca tinha tido esse contato tão próximo com a poesia e de um autor tão significante para a poesia negra brasileira, principalmente. E depois disso, foi uma tristeza mesmo, porque nós estamos todos já num projeto muito bonito. É, nós tocávamos o Bixiga, nós tocávamos a Vila Madalena, o pessoal adorava o projeto, né? Que era a banda Xangui, na época. Fui muito feliz, sim, com essa banda, né? E de lá passei por outros vários grupos de samba. Hoje eu tenho o meu grupo de samba, né? Minha banda, que é a banda Rede do Samba, né? O grupo A Rede do Samba. E isso me levou a me aproximar muito do meu pai também, entendeu? Porque aí comecei a entender melhor essa questão da poesia negra, aquela coisa. Não que, claro, tenho do meu pai também, mas eu vi as possibilidades que a poesia pode oferecer para o músico, para o negro brasileiro como músico, né? E agora meu pai foi homenageado com uma praça, né? Praça da Poesia, poeta Oswald de Camargo. E então, do nada, a secretária de Cultura de Bragança, eu conversando com ela, eu perguntei, vamos gravar, vamos filmar esse evento da praça do meu pai? Mas quem que pode fazer isso? Falei, eu. Eu mesmo ofereci. Falei, não, eu sou produtor, caramba, de audiovisual. Ah, então me manda o orçamento. Ele imediatamente foi aprovado. E esse filme já saiu, tá? É um filme de 1 hora e 28 minutos. É um documentário do meu pai, onde ele fala a carreira dele inteira e muito mais. E muito interessante, muito emocionante.
Onde a gente encontra o vídeo?
Exatamente. Vai ser lançado agora em Bragança Paulista, porque ele está com a estátua viva também lá. A estátua não ficou pronta a tempo de ser inaugurada com a praça. E agora, em maio, vai ter o lançamento da estátua viva lá dele. Nessa inauguração vai ter o link do qual vocês conseguem assistir o filme. Tá? Isso logo em breve estará aí, tá? Para todo mundo ver. Aliás, quanto mais pessoas verem, ótimo, vão conhecer o formidável poeta Oswald de Camargo.
Exatamente. Muito bom você lembrar disso. Eu ia perguntar da praça, mas é muito melhor ouvir vocês dizendo. Quando eu vi as imagens, eu não consegui a Bragança Paulista no dia da inauguração, mas quando eu vi as imagens, eu fiquei muito emocionada, porque eu vi que os bancos são livros, né? É no formato de um livro aberto e com a letra, né? Com a poesia do seu Oswaldo. Achei isso incrível, muito delicado da parte da Secretaria de Cultura do município de Bragança Paulista, fazer uma praça tão bonita ao mérito do poeta, né? E agora, sabendo disso, Vadir, fiquei mais feliz ainda, então já fica aí o convite, né, para os seguidores, para os ouvintes do podcast Poéticos Encontros, ficar ligado. Sim. Que em maio ainda teremos a inauguração da estátua e do filme em que conta a vida de seu Oswaldo. Estou muito feliz por saber disso. Seu Oswaldo, podemos recitar, então, em maio?
Podemos. Maio surge dessa mudança que houve, né? Do 13 de maio como data festiva, como a data da salvação, da redenção, para a crítica. Então, eu me tornei, com esse poema, um dos arautos da ideia que era necessário refazer a ideia da abolição. Já não há mais razão para chamar as lembranças e mostrá-las ao povo em maio. Em maio sopram ventos desatados por mãos de mando, turvam o sentido do que sonhamos. Em maio, uma tal senhora liberdade se alvoroça e desce as praças das bocas entreabertas e começa. Outrora, nas senzalas, os senhores, mas a liberdade que desce as praças. Nos meados de maio, pedindo rumores, é uma senhora esquálida, seca, desvalida, e nada sabe de nossa vida. A liberdade que sei é uma menina sem jeito, vem montada no ombro dos moleques ou se esconde no peito em fogo dos que jamais irão à praça. Na praça, a esperança se encolhe ante o grito. Ó, bendita liberdade! E essa sorri e se orgulha de verdade do muito que tem feito. Esse muito está entre aspas. Em todas as edições agora, nessa edição que vai sair agora pela Companhia das Letras, 10 de maio, já está nas livrarias 30 poemas de um negro brasileiro. Dia 10 de maio já está nas livrarias.
É profunda, bastante sensível. A poesia tem esse caráter, né, da sensibilidade, provocar sensibilidade. A gente aprende muito pelo sensível, né? Eu estou cada vez mais convencida disso, eu tenho certeza que o senhor concorda comigo. A gente aprende muito mais quando a gente toca a pessoa, né? Quando a gente desperta um sentimento na pessoa, mais do que a eloquência das palavras, né? E a poesia em maio, ela tem esse caráter, né? Ela desperta essa reflexão. Então, eu fico muito feliz também em saber que ela vai estar novamente sendo reeditada, né, agora pela Companhia das Letras. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Quais são os próximos projetos? É impressionante, né? Ver um senhor com mais de 80 anos produzindo, reeditando seus livros, lançando livros. Eu queria que o senhor falasse, então, agora sobre esses projetos futuros.
Então, meus projetos futuros, eu tenho em mente lançar um romance, que é meu grande projeto. Eu tenho A Descoberta do Frio, vai ser lançado no segundo semestre pela Companhia das Letras. Uns consideram uma novela, outros consideram um romance. Saindo A Descoberta do Frio, há uma outra coisa que eu me vejo meio empurrado, quase obrigado a fazer, pelos inúmeros pedidos, que é que eu escrevo as minhas memórias. Há muita gente pensando que eu devo escrever as memórias, por vários motivos. Não explicitamente pela minha importância. Não tem importância, não. A importância, se há, são as pessoas que dão. Eu não me dou importância. Eu acho que eu devo escrever, porque é necessário que eu escreva. Eu preciso escrever. Eu necessito escrever como meu filho precisa tocar. Ele toca, não apenas para ganhar o seu dinheiro, mas ele toca porque ele precisa tocar. O meu filho Marcos Morimbal também faz música porque ele precisa fazer música, faz parte da vida dele. Pois bem, escrevi a minha memória por vários motivos. Se eu não fizer uma boa parte da história do negro urbano que viveu em São Paulo a partir de 1950, 54, vai se perder, porque depois do Carlos de Assunção, autor do grande poema Protesto, eu sou o mais antigo. O Carlos de Assunção não vai escrever jamais as suas memórias, apesar de eu ter tentado entusiasmá-lo. Oh, Assunção, escreva suas memórias, escreva. Pronto. Então, se eu não escrever as minhas memórias, não haverá ninguém para escrever, porque não há ninguém mais da minha geração. Eu, provavelmente, o penúltimo autor, depois do Carlos de Assunção, o mais antigo autor negro que está por aí. O resto tem 10, 20, 15 anos menos do que eu. Então, eu me vejo quase que na obrigação de escrever minhas memórias.
Eu sou mais uma que vou incentivá-lo a fazer isso, não só como admiradora da sua pessoa, mas da sua escrita. E exatamente por isso, como historiadora, fazendo realmente um apelo para que faça isso, deixe registrado. Nós tivemos a satisfação de entrevistar o poeta Carlos de Assunção, na primeira temporada do podcast. Ele está no 10º episódio, foi uma conversa muito interessante. ele trazendo realmente um pouco dessa lembrança, mas muito pouco, né? Num programa de rádio é muito pouco tempo para que a gente possa registrar memórias tão longas, né? Tão profundas. Então, faz muito bem de fazer o registro histórico de toda essa experiência. Eu dizia a ele, vou dizer ao senhor Oswaldo de Camargo, vocês são como criôs. É a memória viva que passa de geração em geração, perpetua essa memória, e uma memória que é a nossa identidade, é a identidade do povo brasileiro. Nós só podemos nos reconhecer a partir dessa história que nos é contada. Então, fico muito feliz em saber que tem todos esses projetos futuros.
É necessário.
Necessário.
Tirar a ideia de que a literatura negra deve interessar apenas a negros, de jeito nenhum. Eu acredito que o negro conhece muito melhor o branco do que o branco conhece o negro. Tanto que eu tenho um poema que foi musicado na Alemanha, onde eu pergunto, senhores, vós não sabeis quem sou. Não sabeis quem eu sou. Porque é o seguinte, o branco, você na escola, já no banco escolar, você está sabendo sobre o branco. Sobre a história da Europa, sobre a música erudita, sobre tudo isso que, queira ou não queira, pertence a uma cultura ocidental, que é branca. Mas o negro? O negro, ele passa despercebido. Então, você, quando vê o negro angustiado, a maior parte dos brancos duvido que tenha noção do motivo pelo qual o negro se angustia. Por que eu vou estar angustiado? Então, este é um dos temas dos meus textos, da minha poesia, da minha prosa, é mostrar o que foi que a história do Brasil preparou para o negro.
Para encerrar essa conversa, muito gostosa, eu ficaria aqui com vocês horas e horas, e certamente os ouvintes iriam gostar muito que a gente conversasse mais, mas esse é apenas o primeiro episódio com vocês, que eu espero que venham outros, né? Mas para encerrar, quer recitar esse poema que foi musicado na Alemanha? Ou um outro de sua preferência?
Posso sim. E o alemão foi traduzido, saiu num livro chamado Schwarze Poesie, editado na Suíça, com vários autores pretos, negros. E esse poema causou tanta... Não sei a tradução como foi feita, eu não sei alemão. Mas eu acho que passou a minha mensagem, sim, porque um quarteto de corda, um grupo de autores alemães, resolveu de fazer uma música, de criar alguma coisa em torno desse texto. Chama-se O Estranho. Olhai, a noite que chega, borrando o vão da janela, é bem conhecida minha. Eu a carrego em baús vazios de vossa herança, e eu a livro, por vezes, berrando de desespero. E a minha mensagem viaja, montada no uivo do vento. E vós dizeis, repousados, se há medo vossas faianças velais, arcados de tédio. Só lamentos, aprendizado do eito. Senhores, vós não sabeis quem sou. Não sabeis quem eu sou. Mirai meu rosto de cobre com busto de sóis e azules. Notai meu passo. Eis que há tudo a estreiteza da senda que vosso mundo traçou. Vinde, provai do meu pão. Abancai-vos a esta mesa, se conheceis quem eu sou. Assentai-vos, meus senhores. Provai do meu pão de fel, repasto o zelo em família. No vosso rosto percebo nojo do que vos oferto, mas o que é meu tributo à vossa força e firmeza, sal e fel, é a ausência bíblica de uma escada de Jacó. Senhores, vós não sabeis quem sou? Não sabeis quem eu sou. Olhai minha face de cobre com busta de sóis e azules. Notai meu rastro. Eis que meço a estreiteza da senda que vosso mundo traçou. Vinde, provai do meu pão. A noite sentada à mesa é bem conhecida minha. a angústia serve de anfila. Eu vos convidei, senhores, provai, provai do meu pão.
Que lindo. Parabéns, poeta. Muito lindo.
Obrigado, obrigado, viu?
Vadico,
sim.
Quais são essa agenda da Rede do Samba, seus projetos futuros, para a gente poder encerrar?
Então, o meu percurso musical são bares, né? E festas particulares, empresas e tal, né? Então, estou tocando em 3 casas. Felizmente, a coisa começou a andar devido à pandemia, como eu já falei, né? Estão abrindo muitas casas novas, né? E agora, projeto de gravação, por enquanto, não temos ainda. Mas está indo muito bem. Mas a música é muito grata, eu gosto muito, amo a música, né? Amo samba, sou sambista, porque eu gosto, acho que eu nasci com essa coisa do samba. Gosto de MPB, eu sou um cara eclético, né? Eu conheço clássico por causa do meu pai, conheço uma boa MPB graças ao meu pai, que eu conheci nós, ele aqui em casa, não tem jeito de não conhecer as boas músicas, né? Tem bom gosto. E é isso que eu tenho para dizer. Os projetos vêm, sim, virão projetos.
Perfeito. Essa família, por isso que quando eu comecei eu disse isso, né? É uma família de artistas e de artistas muito especiais.
O grupo A Rede do Samba irá interpretar agora a música Alvará, de Jorge Aragão. Sou o Cavaco, da banda. Logo vem o Perna, Perninha JB, né? Tá? Ele é o violão e voz do grupo. Seguido do Mi, que é o Tantan. O Delay é o nosso baixista. E o pandeiro, o nosso parceiro Anderson.
Comecei a tocar, eu andava com o case do cavaquinho. Eu tenho uma ideia da ignorância dos caras que trabalham para nos fazer a segurança noturna, que eu era boêmio, totalmente boêmio. Quantas vezes me pararam na rua e achando que eu estava carregando droga no case do cavaquinho, na caixa onde vai o cavaquinho. E, então, você vê, o cara não tem nem a sensibilidade. Pô, você está vindo do trabalho, entendeu? Eu estou falando da polícia, né? Sabe, os caras, pô, de madrugada, você com um instrumento na mão, você tá vindo da onde, quer dizer? Eu não tinha carro na época, tinha que ficar no ponto de ônibus, que era no ônibus negreiro, que chamava antigamente, né? E isso aí era um caos, porque a gente sentava ali no ponto de ônibus, os caras paravam, levantam a mão para cima, e aí, eu falo, nossa, gente, que absurdo.
Exatamente. Revela essa realidade racista, né? E a polícia militar, ela é treinada, né? A gente sabe disso, é uma realidade. Ela tem um perfil, né? Em que ela primeiro aborde, sendo um homem negro carregando um instrumento, jamais imaginam que é um homem vindo do seu trabalho, carregando o seu instrumento.
E hoje mudou bastante isso por conta desses sambistas que subiram, né? Graças a Deus, ainda bem. O Mocione, Pagodinho, Jorge Aragão, e aí vai. E esses novos, Thiaguinho, tal. Então, criou-se um outro estereótipo, a polícia vê a gente um pouquinho diferente hoje. Então, eles pensam melhor para abordar, até porque pô, o cara está ali com pandeiro e tal, tá músico, está tocando. Pelo menos isso melhorou bastante, mas ainda tem muito, viu? Tem muito ainda.
Que bom. Por isso que é importante, está vendo? A ascensão de todos, né? Todos têm que ocupar o espaço.
Exatamente.
E o fato de alguns ascenderem leva outros a ascenderem também socialmente, o que é muito bom para todos nós, essa diversidade, essa pluralidade cultural, né? Que só o Brasil e a sua diversidade possui, e ainda com a união de vários outros povos, de várias outras nacionalidades. Esse podcast Poéticos Encontros prima exatamente por isso, pela cultura do encontro. Então, é muito bom vocês trazerem isso para a gente poder refletir, que é a diversidade que faz com que a gente seja um povo único, né? E, ao mesmo tempo, com tanta riqueza, né? Cultural, com tanta coisa para aprender. Então, eu fico muito feliz.
Estaremos aí interpretando a música Papel Assinado, composição de Fujiko, Jaci Inspiração e Pedrinho da Flor. Vamos lá, então, Rede, fazer mais esse som aí maravilhoso aí. Esse marco do samba brasileiro, cantado pelo nosso príncipe do pagode, o grande Reinaldo, o saudoso Reinaldo.
Participação de vocês e até o próximo Poéticos Encontros.
Muito obrigado, muito obrigado pelo convite, viu? Obrigado.
Nesse episódio, tivemos a presença do poeta Oswaldo de Camargo, do músico Vadico Camargo, apresentando o grupo musical A Rede do Samba, e fizemos uma homenagem ao saudoso poeta Paulo Colina. Você acabou de ouvir o podcast Poéticos Encontros, uma série de podcasts que fazem parte do projeto A Beleza Salvará o Mundo, do Instituto Casa Comum, em parceria com o Programa Pontifício Escolas Ocorrentes. Realizado com recursos do PROAC Direto, Secretaria da Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo. Realização, multitude, projetos sociais e culturais. Produção, Étnico Eduque. Consultoria Educacional. Curadoria e apresentação da historiadora Claudine Melo. Edição e gravação, João Paulo Melo. Agradecimentos a Neca Setúbal, Silvana Bragato e Célio Torino. Esses episódios estão disponíveis no canal do Instituto Casa Comum no Spotify e demais plataformas de podcast. Também no site do Instituto Casa Comum, www.institutocasacomum.org. Nos acompanhe nas redes sociais, YouTube, Twitter, Facebook e Instagram. Todos os programas estão liberados para uso educacional e transmissão gratuita por emissoras de rádio comunitárias, educativas e locais, bastando cadastrar-se no site do Instituto Casa Comum. Agradecemos a atenção de vocês e até o nosso próximo Poéticos Encontros.